no ar. Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No programa de hoje, vamos falar sobre educação. Devido à pandemia, a evasão escolar no Brasil aumentou em 171%, um aumento expressivo da desigualdade educacional no Brasil. Esse dado dificulta o cumprimento da ODS-4 da Agenda 2030 da ONU, que pretende assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Para conversar sobre esse importante assunto, recebemos Tânia Dornelas, assessora de Advocacy da campanha pelo Direito à Educação. Ela é bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília. A Ana Helena Untenfelder, presidente do Conselho de Administração do CEMPEC. Ela é pesquisadora, gerente de projetos e autora de material de orientação para professores. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Tânia. Bom dia, Ana Helena. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil ODS aqui na Rádio Brasil Atual.
Um dos destaques da semana tem que ser a guerra, a cobertura que a imprensa brasileira está fazendo, Franklin. Como é que você está vendo isso?
Olha, Joel, na verdade que as guerras elas não se ganham somente com bombas, com os canhões, com os mísseis, elas se ganham também na narrativa, né? Narrativa que você está construindo. E nós temos uma construção de uma narrativa, né? Que coloca como se a Rússia tivesse à esquerda e a Ucrânia à direita ou do centro, enfim. E na verdade o que nós estamos vendo aí é uma guerra imperialista, né? A Rússia, um Estado...
Ou seja, não existem inocentes aí.
Não existe, Joel. Inocentes são a população ucraniana. Né? Acho que é a população ucraniana que está sendo massacrada nessa guerra. Né? Mas o que a gente vê? Né? Nós vemos aí um governo de direita, né, que é o governo do Putin, combatendo um governo da Ucrânia que é de extrema direita. Na verdade, é isso que está acontecendo. A esquerda em si, lá na Rússia, por exemplo, que está defendendo a paz, que está contra a guerra, está sendo massacrada também lá. Isso sai muito pouco na imprensa. E também dentro das narrativas, né, as pessoas falam, os Estados Unidos estão lá quietinho. Não, eles não estão quietinhos, não. Né? Eles aproveitaram essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia e aproveitaram para bombardear a Somália. Não sai uma linha. Né? Os somalianos não são brancos, não são loiros, nem de olhos azuis. Né? Talvez tenha um pouco aí do preconceito, aí, né, do racismo, melhor dizendo, até mais do que preconceito, na divulgação dessas informações, que não se fala nada da Somália. E nessa esteira, Jô, acho que a gente tem que comentar também uma coisa mais assim, mais caseira, né? Mas,
enfim. Aquela participação daquele deputado.
Isso, exatamente, Joel. O deputado Arthur Doval, conhecido também como Mamãe Falei. Mamãe Falei bobagem, né? Mais uma vez. Ele é expert em criar polêmicas e agora me diz uma frase, olha, é de uma estupidez sem tamanho, né? Dizer que as mulheres ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Meu Deus do céu. Onde estava com a cabeça o deputado na hora que falou uma bobagem dessa? E se falou isso porque deve pensar, o que é pior ainda. Nessa esteira, né, Joel, a ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, a Fabiana Tronenko, ela pediu aos deputados estaduais que cassasse o mandato do Mamãe Falei. Eu acho que está de acordo, porque acho que uma pessoa dessa não tem condições de convívio social, né? Como é que a pessoa... Não é a primeira vez, né? Ele falou já, vira e mexe, ele solta alguma bobagem desse nível. E essa daí é inadmissível, né?
Isso já acompanhando o governo federal, que já também disse uma série de bobagens.
Claro, né? O campo é fértil, né? O campo é fértil para esse tipo de bobagem, de estupidez, né? Eu tenho acostumado, estou sendo um pouco redundante já atualmente, mas eu tenho dito que nós vivemos na era da estupidez. O que é impossível, o número de barbaridades barbaridades que nós assistimos. Esses são os destaques, Joel, mas vamos falar de educação, que aí talvez esteja o caminho para mudar tudo isso, toda essa situação tenebrosa que a gente vive.
É verdade,
hoje, Joel.
É verdade. Ele foi eleito nessa onda que a população brasileira, infelizmente, elegeu representantes da extrema-direita para o parlamento e até para a presidência da República. Agora,
verdade.
Deixa eu cumprimentar nossas duas convidadas, colocá-las aqui para conversarmos sobre o tema do programa. Tânia Dornelas, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui. Em nome da campanha, eu já agradeço a oportunidade de discutir um tema que, como você mesmo coloca, né, é o caminho.
Não, nós é que agradecemos a sua participação aqui. E a nossa outra convidada é a Ana Helena Altenfelder. Ana Helena, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel. Quero cumprimentar também o Franklin, a Tânia, e estamos aqui para conversar sobre educação, que é o caminho, mas se efetivamente queremos um país mais justo, mais solidário e mais desenvolvido.
É o que todos nós esperamos. A gente fecha o programa sempre na nossa luta por uma sociedade mais justa e igualitária. De acordo com o relatório do Todos pela Educação, no segundo trimestre de 2021, 244 mil crianças entre 6 a 14 anos estavam fora da escola. O número indica um aumento de 171% em comparação a 2019, como eu disse na abertura do programa. De que forma a desigualdade social está presente na crise da evasão escolar? E como essa evasão escolar pode agravar a desigualdade escolar? Vamos começar com você, Tânia.
Vamos, então. Primeiro, a gente precisa situar, né, as desigualdades escolares, né, educacionais, na verdade, e as desigualdades como um todo no nosso país já existiam antes da pandemia. Né? Então, o que a pandemia faz é tirar toda a poeira historicamente colocada debaixo do tapete, né? Ele encara essas desigualdades. Então, é óbvio que há um impacto imenso, né, no processo educativo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, enfim. E é isso, os dados eles mostram que nós temos um número gigantesco de pessoas que estão fora da escola, né? Então, esse em si já é um primeiro desafio. Como trazer novamente essas crianças para, né, essas crianças, adolescentes, jovens, adultos, para um ambiente escolar? Então, quando você me pergunta das desigualdades educacionais, enfim, o que a gente coloca é isso, que a escola, ela não está isolada, ela não é uma categoria isolada, ela está em um contexto social, e é um contexto social com aumento da fome, aumento da miséria, aumento do desemprego, das desigualdades, das exclusões sociais, e, obviamente, tudo isso vai impactar de forma negativa e com efeitos perversos a curto, médio e longo prazo a educação como um todo, e agravando, claro, a desigualdade educacional também.
Ana Helena, nós conversávamos antes do programa e você falava de uma dívida histórica que existe no país em relação à desigualdade. Como e agora agravada pela pandemia. Em que contexto nós podemos analisar a desigualdade escolar nesse cenário?
De fato, nós temos uma dívida histórica em vários sentidos. Acho que a Tânia pontua bem quando ela diz que as desigualdades educacionais elas têm que ser compreendidas no âmbito das desigualdades sociais, que são mais amplas. Mas olhando, né, mais objetivamente para a questão das desigualdades educacionais, o Brasil tem um atraso histórico em garantir o acesso a todas as crianças à escola, né? Para termos uma ideia, nós vamos começar o século XX com uma diferença, inclusive, um número muito pequeno de alunos acessavam a escola, né? Em 1960, a escolaridade média do brasileiro era 2 anos e meio. Então, isso mostra que pouquíssimos acessavam a escola, e daqueles que acessavam, muitos também saíam da escola, que é o que a gente chama de evasão. Então, e nós somos. E isso nos Estados Unidos, por exemplo, já era 9 anos, na Argentina, no Chile, perto de 6 anos. Então, nós temos um atraso histórico, que é uma dívida, né? Pois o país tem o compromisso e um direito. Os cidadãos têm o direito constitucional de acessar a escola e completar seus estudos. É por isso que eu falo em dívida histórica. Nós, nos últimos anos, vínhamos avançando nessa direção, no acesso à escola. Ainda tínhamos desafio de garantia de aprendizagem, mas nós estávamos avançando na garantia do acesso, com atraso, né? Por isso que a dívida se configura. E a pandemia, então, vem. Achei interessante a ideia que a Tânia traz, tirar a poeira disso, porque...
Explicitou, né? A realidade brasileira.
Agravou, né? E agravou. Não só explicitou, como agravou. Como agravou. E quando a gente pensa na questão das desigualdades educacionais, a gente está falando em exclusão escolar, né? Você citou a pesquisa, nós também fizemos uma pesquisa, o CEMPEC, em parceria com o Unicef, e sobre a exclusão escolar em 2020, mas é importante olharmos que ela não é igual para todos, ela é muito desigual, né? Então, só para ter uma ideia, 63% do total de crianças e adolescentes sem acesso à educação, pelo estudo que nós fizemos, eram crianças e adolescentes pretos, pardos, indígenas. A região norte e nordeste tem um índice de exclusão escolar maior que as outras regiões. O nível socioeconômico é preponderante nas crianças, o baixo nível socioeconômico é preponderante nas crianças e adolescentes que estão fora da escola. Então, a exclusão escolar, ela é desigual, mas ela também não é igual para todos, né? É exatamente aqueles que têm uma condição de maior vulnerabilidade, que são os que estão fora da escola, e são aqueles que mais precisam da escola.
Você fez me lembrar uma experiência que o governo do Estado de São Paulo tentou realizar, que não realizou, depois ele parou com esse processo, que era manter a criança e o adolescente na escola. Ele não repetiria mais, né? Ele continuaria e foi entendida essa proposta, né? Eu mesmo, que tenho uma experiência de dar aula na escola pública muitos anos atrás, eu achei aquilo muito interessante, um projeto, e que depois ele foi muito criticado pelos veículos de comunicação, até por alguns professores e tal, e foi abortado esse projeto. E que agora a gente percebe o quanto é importante a criança permanecer na escola, né? E, na verdade, era a visão que a sociedade tinha da escola, uma instituição com uma distância. Todos os projetos educacionais bem-sucedidos na escola pública têm uma participação muito grande da comunidade. A comunidade está dentro da escola gerindo. Nós aqui, eu e o Frank, já entrevistamos várias diretoras de escola, projetos muito interessantes, porque a comunidade está presente.
Não, perfeito, Joel, acho que você traz aí um ponto bem importante, dois, né? Primeiro, assim, é que realmente existem projetos muito interessantes e importantes nas escolas brasileiras, nas escolas públicas. Eu costumo dizer que nós não percebemos que existe, né, educação de qualidade nas escolas públicas, seja a nível da própria escola, da sala de aula, de secretarias municipais e estaduais. Então, nós temos, a escola pública tem qualidade, tem sucesso no Brasil. O que nós não conseguimos garantir é que isso aconteça para todos, uma política que efetivamente alcance todos. Então, precisamos avançar de experiências bem-sucedidas, aprender com elas, porque não precisamos aprender fora. Lógico, podemos ter referências de fora, mas aqui no Brasil existem experiências bem interessantes. É uma pena que, infelizmente, o que a gente tem aqui são políticas de governo e não políticas de Estado. Então, a descontinuidade dessas políticas, ela é muito grande. E é isso que também acumula, vamos dizer, essa dívida histórica que nós vamos falando. E outra questão importante que você traz é a questão da reprovação, né? Existe no imaginário da sociedade uma ideia de que a reprovação ela é uma ferramenta pedagógica eficaz. E que sem a reprovação, os alunos não vão se esforçar, não vão se interessar, e que...
Que vem acompanhado, se a criança receber um tapinha, é bom para a educação dela. Nossa geração viu muito isso, né?
Muito. Então, assim, a punição, né? A pedagogia da punição. O que é, e vários estudos mostram, uma falsa ideia, né? Primeiro que mais do que tudo, ela vai contra o direito de aprender das crianças. Mas ela também não é eficiente nem eficaz, se a gente for pensar de uma maneira mais pragmática, vamos dizer assim. Ela custa aos cofres públicos um dinheiro muito grande que poderia estar sendo investido em outras questões. E ela não ajuda o aluno a aprender mais, né? O que acontecia, e a gente vê, é que os alunos repetiam de ano, repetiam de ano, repetiam de ano, que se chamava de multirrepetência, e acabavam evadindo e não aprendendo. Então, um programa como esse que você traz, de progressão continuada, de São Paulo, ele foi bastante mal compreendido, né? Virou uma bandeira, e aí a gente diz de partidos de diferentes matizes, combater essa questão, né, do que se chama de progressão, aprovação automática, e que não era essa a ideia, né? O programa, como feito em 1980, pela Secretaria de São Paulo, ele é bastante interessante e bastante consistente. Agora, a implementação é o desafio, né? Porque também não adianta não reprovar as crianças e elas...
Você que prepara material para professores, talvez naquela época faltasse o material para explicar para os professores a importância deste projeto. Eu queria incluir a Tânia nessa conversa aqui, que você falou de política de Estado, não de governo. Tânia, que políticas públicas são necessárias para a gente chegar a uma política de Estado no nosso país?
Então, nós temos um conjunto, né? Nós precisamos de um conjunto de políticas para garantir que sejam realmente, na verdade, de dimensões para garantir que a gente tenha as políticas de Estado, né? Primeiro, na verdade, o que a gente precisa é de um projeto político de país mesmo, porque... muitas dessas alterações que a gente vê entre política de governo e política de Estado é justamente por isso. Quer dizer, muda o governo, claro, muda-se o projeto político, porque aí você sabe que são campos em disputa, mas o que, que acontece? Nós não temos garantido, a gente não tem uma linha, né, mais estável de políticas, por exemplo, de assistência, de educação, de saúde, de empregabilidade, né, que são um conjunto de políticas que elas são fundamentais para que a gente consiga realmente ter, que a gente consiga realmente acessar a população brasileira, né? E aí com todas as suas nuances e especificidades que são necessárias, considerando a dimensão continental do país, né? Então é fundamental que a gente tenha assim, um conjunto que seja um kit, o kit do Estado. O kit do Estado ele tem que ter políticas, sempre políticas de assistência, sempre políticas de saúde. E o que acontece é isso, nós vivemos em campos de disputa com projetos políticos antagônicos, né? A gente sabe muito bem, a gente comentou aí um pouco, e é isso que acontece. Então, você tem uma fragilidade de dar continuidade a essas questões e a essas políticas que realmente vão fazer com que a gente consiga transformar a sociedade, né? E viver numa outra sociedade, que é essa sociedade que a gente almeja. E aí, quando se traz essa questão das políticas, principalmente no caso da política de educação, um dos principais problemas que a gente tem hoje, que é um problema e ao mesmo tempo, né, é o desafio que a gente precisa visualizar, é porque nós pensamos muito em diferentes políticas e o Brasil ele não tem, assim, do ponto de vista dos marcos legais. Esse não é tanto a nossa fragilidade, não são os marcos legais, eles existem. O problema é que a gente não consegue tirar esses marcos legais do papel, porque muitas vezes você pensa em políticas que são lindas do ponto de vista da elaboração da política, mas como a Helena trouxe também, quando você vai implementar, você encontra um conjunto de pedras no caminho que começa, inclusive, com o próprio financiamento dessas políticas, né? Então, a questão... financiamento para todas essas políticas de proteção social e para a política de educação, elas são fundamentais. Haja visto que você pega o PNE, nós estamos com várias metas em retrocesso e muitas porque não há financiamento.
Olha só, você sabe, Tânia, na verdade a gente tem um projeto de país, o problema é que esse projeto contempla uma parcela muito pequena da sociedade brasileira. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Pandemia mostrou que a alimentação escolar é mais importante do que nunca. A Leda Letra, de Nova York, tem as informações.
No mundo todo, quase 390 milhões de estudantes são beneficiados com políticas de alimentação escolar, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. O benefício acabou sendo interrompido para muitos alunos nos últimos 2 anos, já que a pandemia de Covid-19 obrigou as escolas a fecharem as portas durante os períodos de confinamento. Muitas crianças dependem totalmente das refeições servidas nas escolas para se alimentarem. A coordenadora de projetos de consolidação do Programa de Alimentação Escolar na América Latina, uma iniciativa da Cooperação Brasil-FAO, explica que o país é referência global no setor. De Brasília, Nájila Veloso disse à ONU News que a pandemia mostrou que a alimentação escolar é ainda mais importante do que se imaginava.
Como a entrega de alimentos na escola, a garantia de condições para que os estudantes aprendam e permaneçam e tenham rendimento e possam recuperar essas perdas aí imensas, que inclusive eu tenho lido que a Unicef tem publicado, a Unesco, relacionando a tudo aquilo que foram as pendências deixadas pela pandemia. Então, a alimentação na escola é, de fato, essa ação que vai apoiar nessa qualidade de educação que nós precisamos.
Segundo Nájila Veloso, a política brasileira foca também no apoio público à agricultura familiar. Cerca de 30% dos alimentos comprados pelo governo para as refeições escolares são produzidos por pequenos agricultores. A especialista da Cooperação Brasil-FAO conta quais são os alimentos essenciais que precisam estar em um prato de merenda escolar.
A melhor comida é a comida de verdade, é aquela que é fresca, que é saudável, é aquela que a maioria das vezes é crua, é feita com os nossos grãos tradicionais, arroz, feijão, é aquela que aporta os lácteos, os derivados, os ovos e derivados, enfim, é aquela que reúne uma quantidade de proteínas, é possível e necessária para garantir que os estudantes, no período escolar, pelo menos, tenham garantido ali suas necessidades nutricionais.
No Brasil, cerca de 40 milhões de estudantes da rede pública são beneficiados diariamente pelo Programa de Alimentação Escolar. A iniciativa Cooperação Brasil-FAO ajuda na consolidação dos programas de refeições nas escolas, que no caso específico do Brasil, promove também as condições de vida e de renda para 4 milhões de famílias agricultoras. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP. Estamos falando sobre educação com Tânia Dornelas, assessora de advocacy da campanha pelo direito à educação, e Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração do SEMPEC. Frank Valverde, você que é professor universitário, está muito quietinho nesse tema da educação, mas você tem informações.
É verdade, mas eu já vou começar também a falar. Logo que eu der essa informação importante aí, falar da nossa enquete, eu tenho uma questão para a Tânia e para a Ana Helena.
Vamos lá, então.
Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero falar sobre uma parceria que nós temos aqui do Observatório Terceiro Setor com a REURB, né, que é a Recicladora Urbana, e com a ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software. Essa parceria resultou no programa Recitec. O que é esse programa Recitec? Recebe-se uma série de computadores que não estão funcionando, que estão com algum defeito ou que seriam descartados, e eles são recondicionados, são reabilitados para serem reutilizados, serem utilizados por uma série de associações. As empresas que doarem esses computadores, esse material eletrônico, pode escolher a entidade que vai receber esse computador já recondicionado para o uso. Então, é uma campanha importantíssima. Primeiro, porque recupera esse material que iria para o lixo. E segundo, que acaba dando possibilidade de uma série de entidades do terceiro setor, escolas, inclusive, utilizarem esse material, eliminando essa distância, essa brecha social que existe na questão do mundo da informática entre todos e todas.
Da inclusão digital.
Exatamente, da inclusão digital. Esse é o termo correto, como bem o Joel lembrou. E eu queria aproveitar também e falar sobre a nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Uma enquete, como todo mundo sabe, né, ou a maioria das pessoas sabe, não tem um fundamento científico, mas serve, claro, para sentir um pouco como é que está a temperatura do momento. E a enquete para o programa de hoje é a seguinte: A pandemia aumentou a desigualdade na educação, e olha só, João, uma coisa rara de acontecer com nossas enquetes. 100% das pessoas concordam que a pandemia aumentou a desigualdade da educação. É evidente, mas enfim, né, acho que é uma enquete, talvez até se fosse fazer uma pesquisa científica, ia ter algumas pessoas, né, um percentual pequeno, quer dizer, não, é a mesma coisa. Não, mas ele está mostrando claramente essa temperatura da sociedade que mostra que a desigualdade aumentou em tempo de pandemia. Eu queria fazer essa uma questão já na área da educação, né, para Tânia e para Ana Helena, que é a seguinte: antes da pandemia, o IAD, né, o ensino IAD, ensino à distância, era sempre muito criticado, tá? E criticado até com uma certa razão. Por quê? Porque muitas das empresas que investiam no IAD estavam simplesmente visando o lucro, ou seja, vamos retirar os professores do processo, o aluno vai usar a sua casa, a sua energia elétrica, o seu espaço, o seu computador, isso elimina os custos da instituição. Tá? Isso era muito criticado. Veio a pandemia, não houve outra saída, teve que entrar contudo, no ensino à distância, no online, porque a única forma que se tinha, devido não existia vacina, enfim, a situação toda fez com que todo mundo fosse para o online, para o IAD. Eu pergunto para Tânia e para a Helena, que são especialistas em educação, o sistema que gerencia esse IAD, esse ensino à distância, ele conseguiu avançar também e eliminar as críticas que eram feitas antes da pandemia, que se tinha distância, que a qualidade era muito baixa, que isso, que aquilo? Vamos começar pela Ana Helena. Acho que precisa ligar o...
É o seu som.
Vamos lá.
É uma questão que eu sei complicar mais, acho que é importante a gente discutir isso, porque
Não.
isso já vem de antes da pandemia.
Sim, exatamente. Eu vejo assim, a pandemia, ela trouxe, por um lado, uma possibilidade de crescimento e de desenvolvimento do ensino à distância, né? Então, nós observamos e vimos professores, diretores de escola, secretários de educação do Brasil todo desenvolvendo recursos, tecnologias, metodologias para poder fazer frente a esse desafio. Mas, de novo, nós temos que considerar pelas questões das desigualdades. O acesso não é uma realidade, né? Então, nós temos um número expressivo, significativo de alunos e alunas que não tiveram acesso. Aliás, professores que têm dificuldade de acesso e de equipamento. Então, sem dúvida nenhuma, acabou sendo um marco da desigualdade. Aqueles que tiveram mais acesso ao ensino à distância puderam ter maior quantidade e qualidade de experiências educativas do que aqueles que não têm acesso nenhum. E a gente sabe que tem alunos e alunas que não tiveram nenhum acesso, né? E aí vale lembrar que não teve nenhuma iniciativa entre todas outras, tantas outras que deveriam ter tido e não tiveram, mas eu acho que esse foi um exemplo bem claro do Ministério da Educação. Neste sentido, pelo contrário, o presidente da República vetou o uso de um fundo destinado a
Verdade.
isso, para ampliar o acesso. Então, é uma questão bastante significativa e que mostra o total descaso do governo federal com a educação nesse período, né, de pandemia. Então, acho que é importante considerar isso, que a educação à distância ainda é muito desigual. E uma outra coisa é que depende muito também de que nível de ensino nós estamos falando. Então, se nós estamos falando do ensino médio ou do ensino universitário, nós estamos falando de uma condição de autonomia, de organização de estudos, que quanto mais jovem é o aluno e aluna, mais difícil é. Então, vocês deram. O Joel abriu o programa dando a pesquisa sobre alfabetização, que o Todos fez, né? O nível, né, nessa fase de alfabetização, a interação professor-aluno é fundamental, né? A criança aprende na interação, pela experiência. E o professor alfabetizador, ele precisa acompanhar muito proximamente os avanços, os retrocessos, para pensar nas intervenções, o que fica impossível de se fazer à distância. Então, é bastante complexo. Nós temos que considerar a questão do acesso e temos que considerar também a questão do nível do ensino. E
Não.
acho que a Tânia, só terminando, concluindo,
não, eu quero...
super importante, é que ficou muito claro na pandemia a importância do professor, porque o professor é um profissional, tem saberes profissional de como ensinar e o que ensinar, e a interação é fundamental. Então, acho que a EAD pode ter recursos importantes, mas ela não substitui de maneira nenhuma o professor ou presencial. Isso ficou muito evidente na pandemia.
Era exatamente isso que eu ia colocar. E por mais que tenha se propagado tanto a ideia, mas nós estamos tendo... As crianças não estão sem ensino. Gente, muitas ficaram sem. Muitas ficaram sem. E o que a Ana Helena traz me lembra muito, assim, quando você fala da questão, por exemplo, da educação infantil, né, que é o que a gente está falando aqui. Gente, criança nessa idade é movimento. Criança é movimento. Como é que você vai colocar criança de educação infantil sentados olhando para uma tela de computador? Sabe, é uma coisa assim que não existe. Isso causou muito sofrimento, me preocupa muito, sabe? Assim, eu acho que nós vamos ter, espero que a gente tenha, na verdade, pesquisas que, sabe, qualitativas que mostrem isso, porque os impactos, olha, chega, sabe, arrepia, porque a gente que é apaixonada pela educação mesmo, pela educação, sabe, emancipadora e tudo, crítica, quando a gente pensa no que esses milhares de estudantes passaram, e os professores, os docentes, porque não é só uma questão de passar o conteúdo, é uma questão do que a gente estava colocando, a escola, a educação, ela está num processo muito maior. Então, assim, quantas perdas essas pessoas tiveram? Quantas crianças e adolescentes ficaram órfãos? Como é que vai ser esse nosso acompanhamento enquanto educadores e tudo? E aí eu estou falando bem mesmo, principalmente de ensino fundamental, dessas crianças que, sabe, que perderam famílias, tiveram não só a perda doente, né, às vezes de um responsável ou não, mas também a perda de qualidade de vida. Porque muitos pais, aqueles que não morreram, muitos estão em recuperação, e a gente sabe o que, que é a recuperação de uma Covid longa. Esses pais não
estão pagando. Ô, Tânia, tem um dado, João, interessante, só para ilustrar, que eu lembrei agora, com relação a professora Ana Helena disse, que, claro, em certos níveis você tem uma autonomia, mas mesmo nesses níveis que tem uma autonomia do ensino superior, por exemplo, nós tivemos um decréscimo agora, nesse período aqui, na formação de mestres e doutores, tá? Que em tese, poderia favorecer, né, que a pessoa está confinada, digamos, entre aspas, né, está lá isolada por causa da pandemia, ela teria mais tempo para pesquisar, porque ela, né, não, ao contrário, teve um decréscimo de doutores e de mestres. Olha só a situação em que nós nos encontramos. Desculpa, Joel, mas só para ilustrar.
Não, é um dado relevante.
É um dado importante.
Eu queria acompanhar a fala da Tânia. Tânia, no dia 8 de março foi o dia internacional das mulheres. Elas representam 96% dos professores de educação infantil, 88% do fundamental 1 e 67% do fundamental 2. Esses números revelam o quê? Existe igualdade de gênero na educação brasileira?
Ai, ai. Quem dera se isso fosse um exemplo de igualdade, né, Melino? Não é, na verdade, o que a gente tem, assim, reproduz, né, embora que bom que nós temos mulheres, mas esse dado, na verdade, ele reproduz a visão que se tem da mulher na sociedade brasileira, que é a mulher do cuidado, a mulher do educar, entendeu? É muito ainda resquício disso. Por mais que a gente tenha um avanço do ponto de vista de reconhecimento do papel da mulher na sociedade, quando você pega principalmente a educação infantil, é o quê? É o cuidado, né? É o educar, porque ainda impera na sociedade brasileira como um todo essa visão, no caso da educação infantil, como aquele lugar que, na verdade, é para a criança brincar só, né? Claro que ela vai brincar, mas ela vai ter o brincar com acompanhamento pedagógico, ela vai ter o brincar livre e ela vai ter o aprender no meio desse processo, né?
Assim, você falou da Covid, 50% da população de 5 a 11 anos receberam a primeira dose de vacina até agora. Quais os impactos da Covid na vida profissional das mulheres professoras no Brasil?
Ele é gigantesco, isso, né? Porque travou.
Pois não, pode continuar.
É, não, eu não te ouvi, travou.
Ah, você não ouviu. Eu disse que 50% da população, está me ouvindo agora? 50% da população de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina até agora. Que impacto tem na vida das professoras esses dados alarmantes, que é só a primeira dose, 50% das crianças entre 5 a 11 anos na saúde das mulheres durante, e nós vivemos ainda durante a pandemia, né? Ela não terminou.
É, eu acho que o primeiro ponto é esse. A pandemia não acabou. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. E essas profissionais, elas estão, obviamente, muito mais expostas, né? Ao ter que estar em salas. E aí a gente considerando, como a Ana Helena coloca, que é o que a gente discute aqui, educação pública, né? Você considerando escolas que não têm infraestrutura, escolas que não têm salas adequadas para o momento de pandemia que a gente está vivendo, que você ainda necessita ter distanciamento, faltam os equipamentos necessários, como o álcool em gel, a máscara, enfim. Então, assim, elas estão muito mais expostas. E o efeito perverso disso é que não são só elas. Elas têm pais, elas têm mães, elas têm filhos com doenças raras, entendeu? Então, assim, elas estão à frente, né, no, dentro da sala de aula, e elas podem levar isso para casa também, né? E isso não está sendo discutido em momento nenhum, porque existe a pressão muito grande para que se coloque, para que se voltem
A
as
volta às aulas, né?
como se a
E não,
pandemia
não é
tivesse
citada a sobrecarga de trabalho que aconteceu durante a crise. Vamos colocar a Ana de novamente nessa conversa. Ana, eu fiz uma provocação com a Tânia, falando se esses números, né, de professoras, elas representam 96% de professores de educação infantil, praticamente só tem mulheres na educação infantil do país. Se existe igualdade, o que que esses números revelam, né? Igualdade de gênero. E aí, eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
É uma boa pergunta. Quando a gente pensa em 96% de mulheres, acho que a gente não pode falar de igualdade de gênero, né? Porque se a gente falar, teríamos que ter mais aproximadamente 50 e 50 aí. E eu acho que ela fala em duas situações. Uma situação social, que ainda a mulher vista em profissões e ocupações e num imaginário teriam mais a ver com a identidade feminina, que é o cuidado, as crianças pequenas, mas ela também fala de valorização, né? Nós sabemos que nós ainda temos desigualdades grandes em questão de número de mulheres em posições de liderança, de comando, seja no parlamento, seja no executivo, seja nas grandes empresas. Nós ainda temos um número pequeno de mulheres. Por que que a gente tem um número grande de mulheres em determinadas profissões? Porque são profissões que socialmente são pouco valorizadas, infelizmente. Então, eu vejo com preocupação, porque a valorização da profissão docente é uma questão séria no nosso país. O professor não é uma profissão que tem valorizado da maneira como deveria ser, com a missão social e a função social que isso tem. Isso a gente vê na condição de trabalho, vê no salário, e eu acho que esse quadro, infelizmente, revela essa questão.
Quando começou essa situação? A gente lembra, digamos, 30, 40 anos atrás, a gente sabe que isso começou durante a ditadura militar, quando as escolas públicas foram esvaziadas, né? A chamada classe média, média burguesia e alta, saiu da escola pública e foi para a escola particular. Esse é um dado correto, mas quando começou essa inversão de um professor que era considerado, né, uma figura, tinha uma função social importante? Quem de nós não lembra da primeira professora? Todos nós lembramos, né? Que função social ela representou para nós? Mesmo depois, professor universitário, um professor do ensino médico, na época colegial, isso, enfim, todo esse histórico das reformas que existiram, né? Que aconteceram na educação brasileira. Quando começou isso, Ana?
Olha, eu acho que começa na época da ditadura, nos anos 70, quando já caminha-se para uma maior ampliação das matrículas, né? E qual foi a opção feita? Ampliou-se a matrícula, e para ampliar-se a matrícula precisou de mais dinheiro. E para ter mais dinheiro, precarizou-se a profissão docente. Então, tem estudos que mostram isso, essa relação. A Tânia, mencionou o financiamento. É interessante, se a gente olha a história da educação brasileira, o que que a gente observa? Que períodos mais democráticos trouxeram mais avanços e maior financiamento, seguido de períodos mais autoritários, que trouxeram menor financiamento e restrição de políticas mais democráticas da educação, né? Então, começa com este movimento, nos anos 70, de inclusão de um maior número de crianças na escola pela matrícula. Então, foi preciso mais professores. Isso trouxe duas consequências: uma diminuição do salário, isso foi uma opção política feita na época, né? Uma diminuição do salário do professor para poder bancar isso, poderia. Isso não era necessário, poderia ter sido feito outras opções, né, mais democráticas, mais justas, mas enfim, foi a opção feita, e ao mesmo tempo o engenamento da formação inicial.
Esse aspecto que você está levantando é muito importante. Há um aumento da população brasileira, houve necessidade da contratação de novos professores. Esses novos professores já estavam, digamos, confinados numa formação já não adequada, né? É muito difícil falar isso, porque a função do professor ele recebe muito mal, né? Mas a gente tem que falar também da qualidade do professor, porque ela é fundamental para a educação brasileira como um todo, né?
E a formação inicial é condição de trabalho do professor, né? E no fim, é a formação inicial que é possível e que ele tem. Então, é preciso lutar para que a formação inicial, e aí a sociedade como um todo, seja efetivamente melhor. Então, ele gerou os cursos de formação em número de anos de exigência de entrada, e aí o professor passou a ter mais dificuldade de desenvolver sua atividade, teve menos condição de trabalho, né? E uma mudança bastante significativa, né, Joel? Quando a gente fala daquela escola pública dos anos 60 até os anos 60, a gente está falando isso, de um Brasil que a escolaridade média era de 2 anos e meio. Agora nós estamos falando de um Brasil que tem quase 12, mais de 12 anos de escolaridade. Então, realmente, nós incluímos todos na escola. E daí é lógico que é muito mais difícil e muito mais desafiador este trabalho. Então, a escola pública de antigamente, ela era boa porque ela excluía.
Entendi. Tânia, eu quero incluir você nessa nossa conversa. Eu quero saber tua opinião a respeito do assunto.
Ah, eu gostei muito desse, pegar esse finalzinho da Ana Helena, que é isso, né? Existe um discurso, principalmente quando você conversa com pessoas de outras gerações e tudo, que é assim: ah, mas a escola pública, ela conseguia, né? Ela conseguia.
Tinha até latim na grade.
Nossa, aquela, sabe? E é isso, ela era boa porque ela excluía, mas as pessoas, elas ficam só com esse primeiro momento, né? Esse segundo de análise, ele não vem. Então, assim, é terrível, né? E hoje tem estudos também que eu acho que.
Essa mudança, como você fala, terrível, eu vou me lembrar, nós temos no Fundamental 2, hoje considerado, que era, você poderia fazer o científico ou o clássico. O clássico era línguas, né? Era o francês, o latim, como o Frank ensinou. E aí começou-se a pensar na formação técnica desses alunos. Foi aí também que caiu a qualidade?
Olha, eu acho que pode ter tido um impacto, mas eu considero que realmente é mais essa questão do aumento de matrícula como um todo, que eu acho que foi que teve um impacto maior, sabe? Eu acho que esse sim teve um impacto que foi perverso para a nossa história da educação pública no país, né? Agora.
Assim, um interesse, né, Tânia? Eles ampliavam as vagas porque eles realmente, de uma certa forma, eles democratizavam, entre aspas, né? Davam espaço para entrar, mas também não orientavam ninguém. Por quê? Porque eles não queriam ninguém que pensasse também, né? Queria produzir mão de obra para o mercado, pura e simplesmente, não pessoas que pensassem, que atuassem na sociedade, né? Isso que aconteceu. Eu lembro que eu era garoto nos anos 70, e isso era a prática da ditadura militar, ou civil militar, como preferem alguns, da época, né?
Outro aspecto que a gente pode mencionar, eu quero saber se vocês concordam, é o seguinte: a visão crítica que existia na escola pública, ela foi exterminada, ou ela passada para a escola particular. Quer dizer, passou a exigir menos, né, da escola pública, quando antes eu me lembro que existia escolas de aplicação aqui, eu via com garoto, olha, que eram referências, né? Isso aí foi, acabou. Você encontra uma boa escola hoje se você pagar, né? Senão, se você não pagar, você não encontra. Mas deixa eu fazer dar um recado para os ouvintes aqui. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @observatório3setor, no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Os nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como Você Sabia? Você Conhece? Que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Uma das lives, você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Uma das lives é com a professora Marina Peixe Vanes, que é idealizadora da plataforma Educação para Gentileza e Generosidade. Basta buscar Observatório 3 em numeral, setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral, setor. A produção está me dizendo, Frank, que a nossa conversa está muito boa, mas estamos 15 minutos de programa.
Só.
E agora eu tenho destaques aqui, eu tenho no terceiro, tenho terceiro e quarto destaque para fazer. Mas aí eu gostaria já de adiantar, passar para você dar as informações importantes.
Sinteticamente, João, vou ser bem sintético. Convido a todos e a todas a visitarem o nosso site, né, observatório3setor.org.br, que lá vai encontrar uma série de matérias bastante importantes e esclarecedoras. Como, por exemplo, até 2005, o casamento da vítima com o estuprador anulava o crime no Brasil. Absurdo, mas enfim, isso é uma coisa que está até recente, se a gente for pensar em termos históricos. Outra matéria importante é sobre direito constitucional, que o salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 3.980. Hoje é mil e poucos reais. Você vê a diferença brutal do valor do salário mínimo.
E teve um corte aí, Frank. Nós interrompemos a transmissão da opinião do Frank. Não, minha opinião, na verdade, ele está contando um pouco das matérias do que foram
Uma matéria que dá
publicadas.
um destaque especial é a sua.
Franklin, está cortando aí a sua fala. Você retoma e a gente continua falando sobre as matérias importantes do Observatório que foram publicadas no nosso portal. Eu tenho um destaque 3, falando do relatório Luz, que em 2011 falou da gestão
Voltou,
financeira
Joel?
transversante. Ah, voltou assim agora. Eu ia falar do relatório Luz,
Mas
mas podemos
eu
continuar com você
estava ouvindo
fechar.
vocês o tempo inteiro. Eu estava ouvindo vocês o tempo inteiro, mas vamos lá, rapidamente. É só uma matéria que eu queria destacar com relação lá na Ucrânia, né? Uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que fala de crianças que estão se abrigando no porão de um hospital infantil em Kiev para.
Cortou de novo, que loucura, Frank. Estamos no finalzinho do programa. Olha, isso não é censura, não, viu? Nem da produção, nem minha. É a sua máquina que não está colaborando para a tua fala. Eu vou continuar aqui, Frank.
As bombas, né? Então, eu não sei o que acontece, Joel, porque.
Não tem problema, Frank. A gente toca daqui, você retoma. E só para dizer o teu destaque final. Eu estava falando do relatório Luz de 2011, falando do Fundep e tal, que eu ia repercutir com as convidadas.
Eu consigo vocês ouvir o tempo inteiro.
Devido ao nosso tempo, ainda do relatório Luz, o baixo nível de governança do Ministério da Educação, é importante a gente destacar isso também, a falta de preparo de ministro na condução de políticas educacionais, asfixia de financiamento, agravada pelo novo regime fiscal de 2016, representa desafios para que se alcance as metas do Plano Nacional de Educação e as ODSs, né? A ODS da Educação, que é uma das 17, né, da Agenda 2030 da ONU. Nós vamos pular a campanha, Frank. Você tem importante você falar da sua campanha, mas eu acho que você dá um destaque final sobre o nosso programa.
Sim, o
Jornalista,
destaque final que eu dou.
professor universitário, Qual é o seu destaque final para o nosso programa?
Eu queria fazer um convite como destaque final. Eu queria convidar a todos e todas a, no sábado agora, né, a ir, que é um espaço cultural que fica lá no Bexiga, e para prestigiar o lançamento do livro A Vida das Evas, da Márcia Mussalem, que é nossa colunista aqui do Observatório do Terceiro Setor. Então, convido a todos e a todas a irem até o Alejaniá, Espaço Cultural, lá no Bexiga, que fica na rua Rui Barbosa, e a prestigiar o lançamento da Vida das Evas, um lançamento que foi editado pela Desconcertos. Né? E vão lá, a Márcia estará lá autografando os seus livros, é um convite que eu faço a todos e a todas. E destacando finalmente que a pandemia, além de trazer a Covid, ela deixou a nu ainda mais a desigualdade que existe nesse país. Joel.
Muito bem, Franklin, obrigado. Olha, agora vamos deixar o tempo, o que resta, um minutinho e meio para cada uma das nossas convidadas, para um comentário final. Claro que, Ana, nós não esgotamos o assunto, porque ele é imenso, tem uma série de dados, inclusive de dados dos próprios estudos do SEMPEC, que a gente gostaria de repercutir com você. Infelizmente não vai dar, mas não vamos voltar a esse assunto, porque é Brasil ODS. Nós estamos 17 objetivos sustentáveis. A gente falou de educação aqui, volta a falar daqui a pouco novamente sobre o assunto, abordando um outro aspecto, mas sempre demonstrando nossa preocupação com os rumos da educação no país. Uma fala final sua, Ana, que você gostaria de deixar destacado, que é importante os nossos ouvintes saberem.
Eu acho importante que, ao mesmo tempo que nós tenhamos muita... jogamos muita luz para as desigualdades, para esses resultados, para o agravamento da situação de desigualdade quando o Franklin traz, que nós não percamos a esperança. Né? Isso nós aprendemos com Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, que para educar é preciso esperança. E esperança não do verbo, não mágica, mas, como ele dizia, do esperançar, que quer dizer fazer junto, lutar, trabalhar coletivamente, para dizer que é possível, sim, nós não devemos considerar que nós temos uma geração perdida, que a situação da educação ela não é possível de ser resgatada. Com esforço coletivo, financiamento, políticas públicas, é possível, sim. E nós devemos acreditar nos nossos professores e nas nossas crianças, mas para que eles possam ensinar e aprender. Mas, para tanto, é preciso apoio.
Seu destaque final, Tânia, agradecendo a sua entrevista. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar sobre o importante trabalho que você realiza.
Voltaremos. Na verdade, eu concordo plenamente com o que a Ana traz, eu só trago alguns complementos também, que eu acho que, então, enquanto desafios, o que nós temos? Nós temos a busca ativa, para que a gente consiga garantir essa inclusão e essa reinclusão daqueles que não voltaram ainda, né, para a escola, enfim, eu acho que é fundamental a gente colocar. Um outro desafio que nós temos diz respeito também à transparência dos dados relacionados à educação, porque como em outras dimensões e outras políticas, a educação ela tem sofrido um apagão de dados, haja visto o que nós vimos agora com o censo, né, com o descarte dos dados, dos microdados do censo, então é importante a gente pensar também na questão dos dados. De novo, o financiamento, acho que é fundamental a gente colocar, até porque ele é o que mais impacta, inclusive na implementação do Plano Nacional de Educação, né, que a gente sabe que está em retrocesso. Um outro ponto que a gente precisa ter em mente também, que é fundamental, é acompanhar e monitorar a regulamentação do Fundeb, né? Então, esses são pontos que, para a gente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eles são fundamentais para que a gente consiga, nesse pós-pandemia, lutar contra as desigualdades e é como a Ana Helena coloca, esperançando. Nós não podemos perder a esperança, porque é possível. Agora, é possível a partir do momento que se tem a vontade política e a partir do momento que haja uma mobilização e articulação de todos os atores sociais que lidam, né, e que defendem o direito à educação.
destacando a mobilização da sociedade civil será fundamental num ano como esse, né? Ainda de pandemia, mas já pensando no pós-pandemia, do que será nosso país na educação no pós-pandemia. O Brasil ODS está terminando, agradeço a presença de Tânia Dornelas, assessora de advocacy da campanha pelo direito à educação. Ana Helena Altenfeld é presidente do Conselho de Administração do SEMPEC. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos, que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram nada, mas serão tudo através da educação, lembrando Paulo Freire. E continuamos com a luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.